O Agosto Azul é uma campanha que veio se consolidando ao longo dos anos para reforçar um alerta importante. Os homens ainda procuram serviços de saúde com menos frequência do que as mulheres. E muitas vezes, apenas quando a doença já está em estágio mais avançado ou exige um tratamento mais específico. A prevenção, o diagnóstico precoce e a adoção de hábitos saudáveis podem fazer toda a diferença na qualidade de vida. E sobre esse assunto, vamos conversar ao vivo aqui nos estúdios da CBN Cascavel com o cirurgião oncológico, Dr. Clóvis Casagrande Júnior. Dr. Clóvis, bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Obrigado pelo convite. Para mim é um prazer falar sobre a saúde do homem. É um assunto de extrema importância e, apesar da gente todo ano falar sobre e tal, eu acho que ainda a gente tem que melhorar a assistência e a adesão do homem à saúde para que ele possa viver melhor e com qualidade.
Doutor, com base na sua experiência de atendimento, de consultório, quais são os principais motivos que podemos colocar aqui para que justifique o fato dos homens demorarem tanto para procurar atendimento médico e não ter esse cuidado quando se fala em prevenção?
Perfeito, Marcelo. O que a gente observa muito quando a gente fala da questão do homem, do sexo masculino? Ainda, apesar que a gente já melhorou muito nesse sentido, ainda tem essa questão do homem não dar valor, talvez, para a prevenção, para a importância que tenha. Talvez o homem ele deixe o câncer ou os sintomas se exaltarem de tal forma que às vezes é tarde para a gente conseguir fazer um tratamento adequado. E muitas vezes isso está relacionado ao fato do homem ser a figura mais forte, ou se aquela pessoa que, além de prover, ela não pode, digamos assim, procurar ajuda, entendeu? Então, eu acho que são essas questões que eu acho que a gente tem que trabalhar. Mostrar que talvez um sintoma seja um sinal, um alerta, que buscar atendimento não tem nada de errado, tá tudo bem. Eu acho que, independente da situação, você ser o homem, o provedor, a questão que for, eu acho que é você estar pensando no teu futuro. Tá? Então, eu acho que tem muito essa questão, sim, do homem se a figura talvez mais forte, uhum, não precisa da ajuda.
E nesse contexto da saúde masculina, doutor, quais são as doenças ou condições de saúde que são mais evidentes, que acabam tendo uma recorrência maior e, claro, exigindo aí esse acompanhamento pelas estruturas de saúde?
Perfeito, Marcelo. Hoje, o que a gente vê muito? A gente vê muito essa questão das doenças associadas aos fatores de risco, certo? Então, hoje, talvez a doença que mais a gente sofra hoje para cuidar e que mais acomete a nossa população seja as doenças cardiovasculares. Então, associado à obesidade, à alimentação não adequada, entendeu? A questão do tabagismo também é muito forte, ainda é uma questão que a gente tem que melhorar muito essa questão, tá? Em relação aos cânceres, que, né, falando propriamente da minha área, que a gente vê muito o câncer de próstata no homem, é o mais incidente, seguido pelo câncer de pulmão, o câncer colorretal, depois o pulmão, após fígado e tudo mais. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nessa questão da prevenção mesmo, tá?
E quando o assunto é câncer, então é justamente nesse ponto que eu acho interessante darmos uma atenção, que é esse impacto de adiar consultas, adiar exames preventivos. Diante de um cenário em que um homem possa estar tendo que enfrentar o câncer posteriormente, o fato dele ter adiado essas consultas, adiado esses exames, pode depois cobrar um preço dele. Isso vai fazer uma diferença muito significativa no tratamento, não vai?
Vai, Marcelo, vai. Eu acho que ao meu ver, eu acho que como um cirurgião, médico assistencialista, que trabalha muito com essa questão da prevenção, eu acho que você tocou num ponto muito importante. Porque, assim, o Agosto Azul, ele deveria ser um mês de entrada do homem na saúde. Os outros 11, ele deveria ficar se cuidando. Uhum. Enfim, então isso que você falou faz toda a diferença. Por quê? Porque às vezes o paciente chega para nós, né, Marcelo? Ele já chegou com um câncer avançado, falando da minha área especificamente. Uhum. Só que é um câncer que há 3 anos ele sangrou, o cara não deu muito valor, foi no banheiro, teve um sangramento, ou fez um xixi, teve um sangramento. Ah, melhorou, ok, tô bem. Talvez isso tenha sido um primeiro sinal, mas ele não foi atrás, não procurou atendimento. aí chegou num momento que teve uma retenção urinária, teve um sangramento importante, uma anemia super importante. A hora que vê tá avançado, a gente não consegue dar o tratamento que gostaria, entendeu? Muitas vezes ele chega de tal forma, localmente avançado, que uma cirurgia não vai mais ter benefício. A gente vai aumentar o risco de morbidade desse paciente. Então, assim, o que precisa ficar claro na nossa campanha hoje? Que esse seja o mês de entrada, uhum. para que ele fique os outros 11 meses com a gente. Ah, teve uma anemia não explicada, fez 45, 50 anos, vai para o exame de rotina. A exemplo do câncer de cólon, que é muito, muito, muito frequente. Ele começa com um pólipo, Marcelo. Começa uhum. com uma carninha. Eu sempre brinco com o paciente, é uma carninha que está ali, que pode dar em qualquer parte do organismo. Tu tirou ele no começo, ele nem chegou a virar um câncer, entendeu? Então, eu acho que isso daí é fundamental. Então, a gente tem que ficar claro o quê? Ao primeiro sinal, ao primeiro sintoma, a idade de risco, fator de risco, vai atrás. É sempre melhor prevenir do que remediar.
Eu quero pensar essa informação da idade, da faixa etária, doutor. Eu acho fundamental a gente abordar essa temática, porque em algum momento, claro, há uma associação que certas condições de saúde ou fatores de risco têm uma aproximação também com a faixa etária. Em anos anteriores, se pensava que o câncer no homem era sempre no homem mais velho, no homem já perto aí da sua idade mais avançada, a partir dos 50, 60 anos. Mas a gente tem que considerar que a sociedade mudou muito. Seu estilo de vida, hábitos de consumo, nem todo mundo consegue manter um estilo de vida adequado. E a gente tem observado, claro, que o câncer está muitas vezes chegando ali no homem jovem, naquela idade um pouco mais precoce. Fale um pouco sobre isso e traga para nós se realmente houve essa mudança de faixa etária, para não ficar muito preso naquela ideia que somente homens mais velhos podem ter problemas de saúde.
Perfeito, Marcelo. Eu acho que isso aí é um outro ponto muito importante, tá? Porque na prática médica a gente tem visto a doença chegar mais cedo mesmo, tá? Inicialmente, a gente até pensou que pudesse ser um viés pelo fato de você estar ali na área, acaba chegando mais para ti e tal, mas não, a gente tem visto que as sociedades têm começado a prevenção mais cedo, entendeu? Orientados exames preventivos, de precaução mais cedo. Então, o que eu posso dizer? Paciente jovem, sem comorbidade nenhuma, a partir dos 35, 40, eu acho que é válido já você começar a fazer uns exames de prevenção, você cuidar da tua saúde, você fazer um acompanhamento médico. Se tiver qualquer dúvida, sinal, sintoma, não deixe para depois, procure. Sempre falo, é melhor a gente pecar no excesso, fazer um exame a mais, uma questão, e não ter nada do que ser alguma coisa que a gente não consiga reverter. Então, o que eu quero deixar claro? Hoje, as sociedades, tanto as sociedades de oncologia, urologia, elas orientam a gente a começar esses exames de rotina mais cedo. Hoje, a própria colonoscopia, antes era para cima de 50, 55 anos, em algumas indicações a gente pode indicar antes também, não tem problema nenhum. Mas o que tem que ficar claro é, ao primeiro sinal e sintoma de anormalidade, procurar um atendimento médico.
Tá? Agora também tem uma outra perspectiva, doutor, que existe uma falsa sensação de que o homem que não sente sintomas, não apresenta nenhum sintoma de algum problema, de alguma condição de saúde, esteja... Então, aí ele conclui que ele está saudável, que ele tem uma vida boa. Até que ponto essa afirmação ela é válida e quais cuidados se ter com esse pensamento? Realmente, a ausência de sintomas indica uma vida saudável ou nem sempre vai ser assim?
Marcelo, nem sempre vai ser assim. Eu te digo que em grande parte das vezes não será assim. Por quê? Vamos pegar o exemplo do câncer de próstata. Talvez no início ele dê alguns sintomas mais tranquilos, às vezes o paciente tem uma retenção urinária, alguma coisa que ele não dê valor, ok? E realmente ele melhora. O câncer, a gente fala que ele é uma doença silenciosa. Ele vai te dar sintomas quando ele já tiver sinais de avanço. Então isso tem que ficar muito, muito, muito claro. O paciente, a partir de determinada idade, independente do estado de saúde dele, estando muito bem ou não, ele tem que fazer os exames de rotina. Porque a idade é o maior fator de risco para desenvolvimento dessas doenças. Ah, eu tenho 60 anos, eu estou muito bem, eu não tenho diabetes, eu não tenho hipertensão. Tudo bem, mas o senhor tem o mesmo risco de qualquer outra pessoa desenvolver um câncer de próstata, de intestino, na mulher de, né, enfim. Então, eu acho que não podemos fazer associação, estou muito bem, estou forte, estou de saúde, não tenho nada. Eu acho que é justamente nessas situações que a gente tem que investigar, aonde está tudo bem, está tudo certo, que caso a gente tenha alguma intercorrência, será muito mais fácil de tratar e de curar. Tá?
Quais são suas explicações, doutor, a respeito do histórico familiar e o quanto esse histórico realmente aumenta o risco para alguns tipos de câncer? E quando esse histórico acaba apontando para algum problema maior, ser necessário esse acompanhamento rigoroso, porque o histórico familiar realmente acaba sendo também um fator que precisa ser observado no momento de um acompanhamento médico.
Perfeito, Marcelo. A palavra que tem que ficar aqui para nós, sempre que a gente falar isso, é individualizar o tratamento. A medicina ela tem passado por mudanças ao longo desse tempo e ela evoluiu muito nesse sentido. Antes a medicina ela era patriarcal. Você chegava, o médico ditava, o paciente não falava nada e pronto. Hoje não, hoje a gente sabe que não é assim. Hoje eu abro o jogo com meus pacientes e falo, vamos dividir a responsabilidade do tratamento. Então, chegou o paciente lá, a palavra é individualização. Ah, doutor, eu tenho 30 anos, 35 anos, não tenho nada, contudo, meu pai teve um câncer de cólon, de intestino com 40 anos. Então, esse paciente a gente não vai esperar 40, 45 anos para começar o exame de rotina. Com 30 anos nós já vamos começar, entendeu? Ah, doutor, meu pai e meu avô teve câncer de pulmão e nunca fumaram. Pô, esse cara, nós vamos fazer um rastreio com tomografia a partir dos 35, 40. Então, a gente vê isso. E eu acho que a palavra que tem que ficar é individualização. Tem familiar com câncer, familiar de primeiro grau, procure o atendimento antes e com ausência de sintomas. Não espere nenhum sintoma. Procure mesmo, tá? Eu acho que é individualizar.
Houve muito avanço na pesquisa, na medicina, sobretudo na área profissional, na capacitação dos médicos que atuam na área da oncologia, mas aproveito também e pergunto, doutor, se as estruturas hoje de saúde, tanto na rede pública quanto na rede privada, estão preparadas para absorver essa demanda de atendimentos, levando em conta que tem sido ligeiramente crescente o número de casos de câncer no homem. Claro que, de modo geral, homens e mulheres, mas já que a motivação da nossa entrevista é o Agosto Azul da Saúde do Homem, se as estruturas de saúde estão preparadas para todo esse acompanhamento e tratamento do início ao fim.
Ótima pergunta, Marcelo. E a resposta é sim. Nós estamos, eu digo nós, em questão né, de estrutura de saúde como um todo e falando bastante sobre o nosso sistema único de saúde, que eu acho que é o universal, que a maioria das pessoas tem acesso. E sim, hoje a gente passa por uma reestruturação que a gente já vem reestruturando há anos, focado na atenção básica, que é na prevenção da saúde, tá bem? Então, a gente hoje tem uma unidade de saúde próximo de cada habitante, de cada pessoa, entendeu? A pessoa ela pode procurar de livre e espontânea, sem problema nenhum. Ela pode chegar no posto de saúde mais próximo, pode falar que quer fazer um check-up, que está na idade, que tem essa necessidade. Hoje, o nosso sistema ele é aberto para isso. Inclusive, a ideia é que a gente tenha cada vez mais isso. Porque para nós, como sistema de saúde, é muito mais oneroso e difícil tratar quando se agravou, chegou lá na ponta. Então, a ideia, em questão tanto de economia e promoção de saúde, é que esse paciente chegue antes dos sintomas. Vá fazer, e assim, igual eu falei, é individualizar, não é bateria de exame. Ah, vou fazer um check-up, doutor, pede os exames. Não, senta aí e vamos conversar. O que, que o senhor tem, meu amigo? Tá sentindo o quê? Ah, eu fumo, eu tenho falta de ar, deve ser do cigarro, doutor. Não, não sei. Acho que talvez façamos uma tomografia, entende? Então, hoje a rede ela é aberta para isso, sim, tá? A ideia é que esse paciente chegue antes, Marcelo. Não que me chegue lá com doença avançada, entendeu? A ideia é que a gente consiga fazer o máximo por ele e sem morbidade, sem deixar ele, digamos assim, com a saúde comprometida. Devolver ele do jeito que ele chegou, com qualidade, expectativa de vida e curado.
É muito importante essa sua colocação, doutor, e eu acho que a gente pode realmente falar de expectativa de vida e sobre a taxa de sucesso desses tratamentos. Vamos trazer aqui como referência o câncer de próstata, então, na figura masculina. Como tem sido essa taxa de sucesso, trazendo aqui dados, claro, mais gerais, se tem sido um câncer que tem tido mais curas, como é a taxa de letalidade também, até para que quem está nos acompanhando nesse momento consiga visualizar esse panorama e entender a seriedade do assunto.
Perfeito, meu amigo. Eu acho que você deixou para a hora certa a gente tocar nesse assunto. Inclusive, eu estava lendo até um material da Sociedade de Urologia recente, porque as próprias sociedades, agora falando em câncer de próstata e do homem, elas divergem um pouco. Eu, como oncologista, a minha sociedade de oncologia, ela fala que talvez a gente não deva ser tão invasiva na questão da biópsia de próstata, já na chegada e tal, só que ela me dá outros artifícios também. Ao passo que a urologia fala assim, não, se precisar biopsiar ali a partir dos 40, 45, tudo bem. Então, agora falando do câncer de próstata. Então, o que que vem na cabeça? Primeira coisa, o cara fala, toque, não, não vou procurar, não, Deus que me perdoe. Às vezes o toque é necessário, tudo bem. Mas hoje, o toque ele se tornou, digamos assim, um complemento do exame. Hoje, a gente tem acessível, Marcelo, uma coisa muito importante, que ela é talvez tão importante quanto a biópsia ou o toque, que é a ressonância. A gente não tinha o acesso à ressonância, Marcelo. Então, antes, ou era PSA e toque. Até o próprio paciente não tinha muito para onde correr. E a gente, como médico, não tem muito artifício. Porque a tomografia, o ultrassom, ele tem mais perto do paciente. Agora, a ressonância é um exame mais complexo, mais difícil. E hoje a gente tem nas proximidades. Então, assim, além do exame de sangue, do PSA, que já é um auxílio, a gente pode lançar mão da ressonância. A ressonância, quando tem alteração suspeita ali no PSA, alguma coisa, ela às vezes, com o exame de imagem, a gente evita de fazer ou um toque, ou uma biópsia, alguma coisa nesse sentido. Então, hoje nós temos artifícios, tá? Lembrando que o PSA, que é o exame de sangue, ele não altera só no câncer, ele pode alterar a evidência de uma inflamação na próstata, às vezes uma infecção em curso, alguma outra coisa benigna pode dar essa alteração. Então, é importante ir ao médico, falar sobre os sintomas. Ah, o médico pode com certeza abrir mão de um ultrassom, de uma ressonância. Ah, é questão do toque. Isso aí a gente pode depois individualizar também. Então, é importante que fique claro que esse tabu tem que ficar de lado. Não existe mais isso aí, entendeu? A gente tem que procurar atendimento e a gente tem alternativas. Se essa é a questão, é o medo do tabu, não. Vem comigo, vamos conversar,
É,
depois a gente
isso.
conversa direito, entendeu?
Doutor, mesmo depois de curado, o câncer de próstata pode retornar?
Pode, Marcelo, pode. Isso, e toda vez que eu termino um tratamento, que eu concluo o tratamento, eu sento com o paciente e falo assim, ó, sentamos, falo, então agora o senhor, a senhora está curada, ou às vezes não falo bem com as palavras, falo assim, mas o processo de cura está quase completo. Agora nós vamos fazer um segmento de 5 anos aqui. Você tratou, beleza? Mas esses 5 primeiros anos você vai acompanhar comigo aqui. Por quê, doutor? Porque se tiver algum risco de voltar, o maior risco normalmente são nesses primeiros anos, Marcelo. E o que, que eu vejo muito? O cara ali que não teve essa recidiva, esse retorno no primeiro ou segundo ano, provavelmente o cara evoluiu bem. Vai dar 5 anos, vou olhar para ele, meu irmão, segue a tua vida aí, continua o exame de rotina lá no teu posto, com o teu clínico geral e tranquilo. Então, sim, tem um risco de voltar? Tem. Só que são nos primeiros anos. Meu paciente ficou bem, ok? Eu dou um abraço e falo assim, meu irmão, agora o risco é igual de todo mundo. Se cuide e qualquer coisa estou à disposição. Então, assim, tem um risco, contudo, a gente já se prepara para fazer esse monitoramento precoce, a gente faz acompanhamento com exames mais invasivos ali no começo. Estando tudo bem, a gente vai soltando aos poucos aí.
E não menos importante, mas é que é importante também ressaltar o papel da família, o papel fundamental da família nesse momento de tanto incentivo ao homem, porque a gente sabe que muitos homens só procuram um médico por insistência da esposa, por insistência dos filhos. Claro que o Agosto Azul ele quer justamente trazer essa autoconsciência, fazer com que o próprio homem tenha consciência de que ele é responsável pela saúde dele. Mas na vida real, na vida prática, a gente sabe que muitos vão pela insistência da família, seja para realmente buscar esse atendimento preventivo ou eventualmente num diagnóstico, a família acaba também dando todo esse apoio e todo esse suporte. Então, as mulheres, os filhos acabam muitas vezes sendo esse apoio que o homem precisa em cuidar da saúde.
Exatamente, Marcelo. Eu vou falar, eu vou até ser repetitivo aqui, que eu já sempre falo isso, que é assim, eu sento com os pacientes, às vezes até com os meus alunos, que eu sou professor também, e falando sobre essa relação da família com o homem. Pode reparar, Marcelo, casal de idoso, tá lá, a senhorinha faleceu, foi óbito. O senhorzinho não dura 6 meses, normalmente, falando de maneira geral. Por quê? Porque ela se cuidava e cuidava dele. Entendeu? Pode reparar, Marcelo, casal de idoso. Ah, o senhorzinho faleceu. A senhorinha vive ali mais uns anos. Lógico, não necessariamente com outro parceiro, tudo, mas assim, por quê? Porque ela cuidava dele e ainda continua se cuidando. Então, sim, Marcelo, é evidente isso daí. E eu continuo vendo. Graças a Deus, tá havendo uma mudança nisso. Porque a gente também tem que olhar para esse homem e falar assim, meu amigo, Se você não se cuidar e a gente diagnosticar teu câncer tardiamente e o senhor morrer, quem que vai cuidar da tua família? Quem que vai prover, se no caso ele for o provedor? Uhum. Então a gente tem que... Às vezes eu vou um pouco no psicológico, porque Sim. eu vejo como um mal necessário. Falo assim, olha, se cuida. Se você não quer deixar de ir ao médico, não deixar de trabalhar, ou de deixar de prover, ou tem vergonha, não. A tua família quer que você fique aqui. Você quer prover para tua família. Então, eu acho que nós temos que pensar nessa situação. Ainda acontece muito dos familiares levarem, arrastarem um homem, mas eu tô feliz porque eu tô começando a notar uma certa mudança, mas é muito incipiente. Eu acho que a gente Sim. tem que falar pro homem que ele é importante, tão importante quanto, e não tem nada de errado em procurar atendimento. Eu, como médico, já tive que procurar colegas, já tive que fazer exame. Alguns exames que eu passo, que é meio complicado, eu tive que Isso. fazer. Então, assim... Eu confesso que para mim foi um pouco difícil, porque além da figura do homem, aquela figura, pô, eu sou médico, como é que eu vou procurar colega e vou fazer exame, Marcelo? Não pode, né? Inclusive, até minha esposa, uma vez eu compartilhei com ela e ela acabou sendo um fator importante, tipo, pô, o que tu faria com os pacientes? Então, vamos, Clóvis, vamos se cuidar, eu quero você aqui. Então, é isso aí, Marcelo.
É isso aí. Dr. Clóvis, muito obrigado pela sua participação, chegamos ao final da nossa entrevista, obrigado. Foi um prazer conversar com você, tirar aqui as nossas dúvidas e, claro, principalmente, trazer esse tom de conscientização para a saúde do homem. Obrigado pela presença.
Valeu, Marcelo, eu que agradeço e... precisando, eu estou sempre às ordens e a população também pode me procurar na internet ali, a gente está à disposição para conversar.